Dia dos Pais, para mim, na realidade, a minha vida, ela me ensinou muito a entender e ressignificar algumas datas. Para mim, hoje não é o dia do pai. Para mim, hoje é o dia do Tito. O dia dos pais, para mim, é o dia que ele nasceu. O dia dos pais, para mim, vai ser o dia que todos os filhos que eu ainda vou ter vão nascer. Hoje é o dia dele. É o dia que eu celebro ele, porque eu descobri que quando ele viria, a minha vida teve um outro propósito, um outro significado. Quando eu era jovenzinho, eu não pensava muito no mesmo quando chegasse nos 50, 60 anos. Eu não tinha nenhuma perspectiva, não guardava dinheiro para isso. A hora que eu soube que o Tito vinha, eu falei, uau, quando ele tiver 20 anos, eu vou ter 50 anos. Então vai ser a hora da gente virar esse mundo ponta cabeça junto. Eu comecei a sonhar em um ambiente onde eu estaria acompanhando ele em todos os momentos. Então hoje o dia realmente é em agradecimento a ele. E se você é um pai como eu, e sentiu a mesma sensação que é ter um filho, perceber ele crescendo entre as suas pernas, o dia a dia passando, a correria da vida passando, eu acho que você deve ter o mesmo sentimento. O filho, na realidade, ele nos presenteia com algo que já diz muito a nosso respeito. Todo homem nasceu para ser pai, toda mãe nasceu para ser mãe. Não nascemos para ser filhos ou para cultivar um lifestyle de filho, de precisarmos de um pai. Todos nós nascemos para sermos pais. Todos nós nascemos para não dependermos de um pai. Todos nós nascemos para crescermos homens e mulheres e chegar a uma fase adulta, matar no peito e falar, olha, aquilo que me faltou quando era criança eu vou resolver agora. Porque aí você para e pensa, eu já tive amigos que teve pais alcoólatras. Alcoólatras, que chegava chutando a porta dentro de casa, chegava batendo na mãe, batendo no filho. E tem pessoa pior na vida de uma família que um alcoólatra, chegando todo dia, enchendo o saco, batendo a porta, chutando todo mundo, batendo a mãe. Eu tenho um colega de trabalho também, que o pai dele surrava a mãe, chegava de caminhão, quando ele vinha o caminhão chegando, ele já queria sumir de casa, porque sabia que o pai ia derrubar tudo. Tem uma história dele muito bonita, que não é nada legal, né, mas que um dia a mãe dele foi de camisola, com o sangue escorrendo no rosto, buscar ele, porque ele tinha ido pro trilho do trem, porque ele queria se matar. Ele não queria encontrar aquele pai. E hoje ele não bebe um gole, uma gota de álcool. É Jesus? Não. É vergonha na cara. Ele sabe que aquilo feriu a mãe dele, ele sabe que feriu a casa dele. Então, não tem nenhuma outra pessoa melhor do que ele para dizer como é ruim ter um cara como esse dentro de casa. E ele cresce e vai ser melhor. Ele cresce e vai ser diferente. Ele cresce e faz da vida do filho dele diferente, faz da vida da família dele diferente. Isso para mim, esse cara para mim é um herói. Mas isso não acontece com todo mundo. Isso às vezes a pessoa vê, ah, meu pai era assim. Aí quando vê ele começa a seguir o mesmo caminho, vira um alcoólatra, bagunça a vida toda. Sendo que ele era a pessoa exata que saberia como exatamente não fazer. Ele sabia exatamente como não ser o pai que ele é. E ser pai, como eu volto a repetir, ele está muito mais direcionado a quem nós nascemos, o propósito que nós carregamos. Só que nós precisamos ter uma convicção de quem realmente nós somos e de quem realmente as pessoas que estão à nossa volta representam, o que eles são para nós. Para mim, ter um filho, ter dois, ter três, para mim é o maior presente que Deus pode dar. Poder gerar uma vida, poder deixar um legado dentro de um filho, para que não seja só eu agora pensando como eu penso, agora eu tenho mais três pensando junto comigo, junto com a minha esposa. É o maior presente que eu posso deixar para dentro de um mundo como esse. Só que as nossas estruturas, elas nunca foram preparadas para percas. Você já parou para pensar se você perdesse o teu pai hoje? Quem é pai aqui, você já parou para pensar se você perdesse o teu filho hoje? Para pensar, se você perdesse a pessoa que você mais ama hoje, tua esposa, tua noiva, teu pai, tua mãe, teu filho, a pessoa que você mais ama, essa criança que dorme no seu peito, se isso mudar quem você é, se eu perder o Tito, se eu perder a Camila, mudar esse homem que você está vendo aqui na frente, falando com toda essa autoridade, se isso mudar, eu sou uma farsa. E aí que está o segredo. As maiores burradas que o homem fez na vida foi deixando-se levar por coisas que aconteceram externamente. Toda perca vai ser realmente difícil se você não entendeu aquela pessoa que está do teu lado. Toda perca vai ser difícil de aceitar seja pai, mãe, filho, quem for, se você não conheceu quem essa pessoa é. Porque existe um princípio por trás de tudo isso. Existe um princípio. Hoje, se o Tito, se eu perco ele, eu sei quem ele é, eu sei do estrago que ele pode fazer quando ele entender por que ele nasceu, eu sei o balanço que ele vai fazer no mundo na hora que ele entender por que ele nasceu. Mas se eu perdesse ele hoje, e no domingo que vem eu viesse pregar aqui como um covarde, desconsidere tudo que eu preguei até hoje, porque eu estava apoiado numa falsa personalidade, numa falsa posição, numa falsa postura, na qual não revela exatamente quem eu sou. Agora, se isso não me abala, se isso não me aflige, eu realmente sei quem eu sou, e eu sei quem ele é, porque ao descobrir quem ele é, quando você entende a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, seu filho, seu pai, quando você conhece ele, você conheceu Deus. Se você conheceu Deus, você não se desespera. Eu vou te provar na Bíblia isso. Ou se até hoje, dentro dos seus relacionamentos, você não conhece quem está do seu lado, ou se você não conhece a pessoa que senta à mesa com você, você ainda não conhece Deus. Todo esse louvor, toda essa música que foi cantada aqui, todo o braço para cima, ainda não está passando do teto. Porque qualquer fatalidade, ela, se ela pode mudar de fato o seu destino, se ela pode de fato mudar a sua alegria, a sua coragem, você ainda não conheceu Deus. E fica tranquilo, porque isso não aconteceu só nos dias de hoje. Você não vê pessoas desesperadas porque perdeu um filho, porque perdeu um pai nos dias de hoje. Existia um grupo de pessoas muito interessante, na qual tudo o que aquele líder fazia com esse grupo de pessoas era totalmente intencional, totalmente intencional. Esse líder se chamava Jesus, esse grupo de pessoas, discípulos. Não sei se você já parou para pensar que o cara que, quando Jesus foi, quando buscaram Jesus para prender, o cara que sacou uma espada e cortou a orelha do soldado, era um dos que andavam com Jesus. Era quem? Era Pedro, era discípulo. Ele sacou uma espada e arrancou a orelha. Ou seja, em toda a história que você viu, desde quando Jesus chamou Pedro até cortar a orelha de alguém, ou até negar ele 3 vezes, Jesus andou com um cara armado do lado. Jesus se importou? Oh, para com essa espada, eu estou aqui, ó, pregando paz e amor aqui, e você está armado. Não, ele esteve do lado. Todas as ações de Jesus sobre aquelas vidas eram totalmente intencionais. Intencionais. As suas relações com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, deve ser intencional. Ela deve ter um porquê, deve ter um propósito. E aconteceu numa certa feita, já chegando próximo do momento de Jesus ser crucificado, ele sentou, se reuniu com os amigos dele, com os discípulos, depois de estarem fazendo toda aquela mensagem pelas ruas, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo festa. Aí imagina Jesus chegando em casa. Nossa, gente, hoje o dia foi maravilha, e o pessoal falou, nossa, você viu o que Jesus fez? Ah, começaram a sentar, a pegar a sua cadeira, ó, vamos se arrumando aí, vamos fazer uma coisa para comer? Ah, eu tenho um alcatra aqui, eu tenho um coraçãozinho, vai, Pedro, vai espetando o coração, vamos, Judas, vai fazendo fogo, João, sai do meu ombro, vai fazer alguma coisa. E aí eles vão lá, começam a se organizar e começam a sentar na roda, eles começam a conversar. Aí Jesus, do nada, no meio da conversa, acho que Jesus lavando a mão, só escutando, né, os burburinhos dos discípulos. Nossa, você viu Jesus falando aquilo? Cara, ele multiplicou tudo aquilo. Nossa, cara, ele só falou para aquele cara que o servo dele estava curado, ele estava curado. Caramba, quem é esse? Aí Jesus, lavando a mão, pegou e tirou a túnica. Parou a conversa. Tirou a túnica, colocou um avental, pegou uma bacia, cada um sentado numa roda, um por cima do outro, chegou no Pedro, começou a molhar o pé do Pedro. Pedro, ei, você tá louco? Vai lavar meu pé? Eu falei, ó, se eu não lavar. Oh, Jesus! Vai lavar meu pé? Não, não, você não vai lavar meus pés. Nunca vai lavar meus pés. Pedro, calma, Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro é 8 ou 80. Então tá bom, lava minha cabeça, lava meu joelho, lava o sovaco, lava tudo. Ele, não tô preocupado com a higiene, Pedro. Pedro sempre levava uma cortada nos dedos, né? Não estou preocupado com a higiene. Se você tomou banho já de manhã, eu estou preocupado com a santidade. Eu quero lavar o seu pé. Jesus tirou a túnica, colocou um avental e começou a lavar os pés. Colocou Pedro no lugar dele, lavou os pés, foi lavando um por um, intencionalmente. A Aí ele falou assim: se vocês não entenderam o que eu estou fazendo aqui, vocês vão deixar de experimentar algo que realmente vai mudar a tua vida totalmente. Agora, se você entender o que eu fiz aqui, replique isso. Porque vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, e bem o fazem por isso. Mas o mestre, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ele sempre é visto como maior, como dono, como empresário, encarregado, como chefe, gerente. Mas se eu estou aqui, é porque eu te sirvo, e eu quero te servir. Pegue isso, façam isso para onde vocês forem, e vocês vão realmente viver uma vida abençoada. Não sejam opressores, vocês viverão uma vida abençoada. Vivam hoje, ame as pessoas que estão à sua volta, que vocês vão viver uma vida abençoada. Depois disso, Jesus falou o seguinte: lavou já os pés, já começou naquela, né, preparando aquele ambiente. Ele falou: ó, um de vocês vão me trair. Aí Jesus já estava meio que aborrecido. Os caras perceberam, os caras já andavam com ele já há algum tempo. É onde vocês vão me trair. Eles ficaram se olhando: uá, mas como assim? Quem vai nos trair? Quem que vai entregar? Trair como? Né? Aí Pedro falou, o discípulo amado que deitava no ombro de novo, pergunta aí para ele quem que é. Aí ele falou assim: aquele que eu molhar o pão no prato, que eu mergulhar no prato e entregar, é o que vai me trair. Aí a história diz que Jesus molhou o pão, partiu o pão, molhou, entregou para Judas. Falou: vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas os discípulos nunca entendiam nada. O povo difícil de entender as coisas. Eles acharam que Jesus estava falando: Judas, vai lá, compra umas coisas, porque ele era tesoureiro, vai lá, compra umas coisas para os pobres e entrega para o pessoal. E está chegando a Páscoa mesmo. Os caras são viajados. E aí Jesus chegou com eles e falou o seguinte: é chegada a minha hora, e para onde eu vou, vocês não vão. É chegado o momento onde eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Pedro, eu vou junto. Não, Pedro, você não vai agora, você vai ficar aqui. Pedro sempre intenso. Não, Pedro, você vai ficar aqui. Tá, mas aonde eu vou? É a casa do meu pai. A casa do meu pai existe muitas moradas, e eu vos preparei aí um lugar. Eu não faria isso se de fato não fosse verdade. Vocês vão ficar aqui. Acontece que eles não tinham esse princípio, o princípio de conhecer a pessoa que estava do lado. Eles estavam com Jesus e não tinham conhecido quem era Jesus. Jesus, em toda a sua intencionalidade intensa, dentro dos próprios seus que estavam ali à mesa todo dia, ainda assim encontrou pessoas que não estavam entendendo quem ele era. E eu parto desse princípio: se hoje eu sento à mesa com uma criança, uma mulher, com amigos, e se eu não paro o dia de hoje para olhar o que o dia de hoje me revela sobre quem essa pessoa está comigo, facilmente vou me desesperar a hora que eu perder ela, porque eu não tive tempo de ler o Deus que existe na sua vida. Você já imaginou aquela cena que todo mundo fala, que vai vir o dia que, do juízo, onde Jesus vai separar as ovelhas dos bodes e vai mandar para o inferno um monte de gente? A gente sabe que não é essa história desse jeito, assustador, como a gente sempre ouviu, né? Como a religião sempre nos pregou. Mas ali você, aí vem a parábola, não, vai ser assim mesmo, olha a parábola das viúvas. Cinco tinham vela, cinco já não tinha mais, aí quando veio, bateu na porta, o noivo falou: não te conheço. Aí você vê, você se depara com aquele desespero de: imagina se Deus fala que não me conhece. Não é desesperador? Você fala: meu Deus, agora, cara, Deus não me conhece. É o mesmo desespero quando alguém perde alguém que ama. Meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida? Perdi meu filho, perdi tudo que eu amo, perdi meu pai, perdi minha mãe. Você não aproveitou o dia que você tem hoje para conhecer a pessoa que está do seu lado. O problema é que a gente vive num eu projetivo, né? Num eu que projeta sempre futuro, uma coisa que olha lá na frente. Quando você é criança, eles falam, você está na creche, ou você não está nem na escola ainda, você tem um irmão mais velho que já está na escola, você está lá com a tua mãe no meio das pernas, ah, você vai ver que legal que é ir para a escola. Aí você já pensa: nossa, então é legal na escola, não aqui. Aí você chega na escola, aí na escola o pessoal te fala: não, você tem que ver a primeira série, como que é, mano? Nossa, a galera lá, Agora. Aí você chega na primeira série, não. A hora que você chegar no quinto ano, aí você está no ginásio. Você está no quinto ano, aí você é estiloso. Aí você chega no quinto ano, já começa a ter muito mais matéria. Daí eles falam assim, ó, a hora que você estiver no ensino médio, o ensino médio manda nessa escola. Aí você fala, nossa, cara, manda na escola. Aí você chega no ensino médio. Aí você chega no ensino médio, não. A hora que você passar no vestibular, na hora que você passar no vestibular, você realmente é bom. Aí você passa no vestibular. Que bom, parabéns. Mas e a namorada? Cadê o namorado? Aí você vai atrás do namorado. Meu Deus do céu, nunca agrada essa sociedade. Aí você acha um namorado. Aí namora 3 anos. Meu, mas não casou ainda? Tá, vamos casar. Casou. Aí passa 2, 3, 4 anos casado. Mas não tem filho ainda? Aí você tem um filho. Mas só um? Dois, mas só dois? Mas e o carro? E a casa? E a viagem para outro país? A sociedade sempre te projeta, sempre te joga para frente. Aí você não olha o dia de hoje, você não para para sentar à mesa. Você não serve teu pai uma água, você não beija ele na boca se for preciso. Pai, eu te amo, vem cá, deixa eu dar um beijo nesse bigode. Isso não te faz menos homem. Você não, não, pai, deixa aqui, ó, eu vou cortar o frango. Você sempre cortou, hoje eu corto, você senta na mesa. Não vou sentar, não senta aí, velho chato. Vou te servir. Meu sogro é assim. Chato um pouquinho, mas ele quer pagar tudo. Ele vem para São Paulo, vem visitar a gente, quer fazer mercado, quer comprar tudo, traz carne, quer fazer tudo. Eu falei pra Camila, acabou com esse negócio, vou brigar com ele. Ele já pagou tudo para vocês até os 18 anos, agora é com a gente. É com a gente. Eu vou criar o Tito, quando tiver 17 anos eu dou um pezinho na bunda, ó, segue tua vida, filho. Já criei para ser homem, vai embora daqui, que agora eu e tua mãe vamos viver a nossa vida. E eu e tua mãe vamos na tua casa comer churrasco e sem inteira. Porque a gente já pagou tudo até aqui. O mundo sempre te projeta. E quando você fica nessa, sabe, como que vai ser, como que será, como que vai ser, como que será, você vive longe do hoje. Isso acontecia com os discípulos. Meu Deus, agora você está indo para onde? Porque até então eu não entendia desse onde. Agora que você me falou desse onde, ele deixa de viver o agora. Aí Tomé fala bem assim: Senhor, eu não tenho ideia para onde que você está indo. Por que pensas que nós sabemos o caminho? Aí Jesus falou assim, ó, presta bem atenção no que eu tenho para te dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eles nunca tinham lido Jesus. Eles ainda estavam atribulados. O que vai ser amanhã? Qual que é o milagre de amanhã? Qual que é o milagre de depois da manhã? E se vir um rei aqui enfrentar Jesus, o que ele vai fazer? Qual que é o milagre de amanhã? E não vivia o milagre de hoje. Não sentavam à mesa entendendo o partir do pão de hoje. Só a última Santa Ceia que Jesus falou, alguém vai me trair. Meu Deus do céu. Aí ficaram preocupados, quem que vai trair? Já pensaram no futuro da traição. Não pararam para celebrar o Cristo daquele dia, a fonte que tinha vida daquele dia. E se você não para na tua casa para pensar na fonte que existe no teu relacionamento, você está perdendo. Você vai desejar outra mulher, você vai desejar outro salário, você vai desejar outro emprego, vai desejar outra escola, outra família. Por quê? Porque você não está olhando hoje. E hoje tem muito mais coisas para você do que o futuro. Ah, Diego, mas a gente tem que pensar no futuro. Claro, só que o futuro é um hoje muito bem resolvido. O problema é que as pessoas vivem ansiosas, por quê? Porque a ansiedade é um futuro mal resolvido. Ou vivem depressivas porque depressão é um passado mal resolvido. Porque desde o passado, até hoje, até o futuro, elas não vivem hoje, elas não pensam no agora. Se você está aqui nessa sessão pensando na reunião de amanhã, você já está perdendo o que você tem que aprender hoje. Jesus já falava, não andem ansiosos com o dia de amanhã. Ele não está falando assim, ó, abandone o amanhã. Não, planeja, e o planejar se diz hoje. Só que não ser ansioso, é saber que devido ao momento, no momento certo, na posição certa, Deus vai te dar a palavra certa. É viver o agora. E eles falam assim, eu não sei para onde você está indo. Jesus, fala mais. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O problema é que as pessoas acham que Jesus é o caminho para Deus. E Jesus nunca foi o caminho para Deus. A oração dele não era Deus nosso que estás no céu. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí eles falam assim, ei, mas como assim? Aí ele fala assim, se vocês me conhecem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem porque já ouviram. Aí Felipe falou: Jesus, mostra-nos o Pai, aí a gente vai ficar contente. Aí Jesus fala assim: vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem? Ver a mim é ver o Pai. Então como pode perguntar onde está o Pai? Vocês não acreditam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras, não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Agora vocês não creem no Pai quando olham para mim? E não conseguem isso porque vocês creem apenas no quê? Vocês querem ver nas obras, vocês só creem nesse milagre. Você não acha que sentar à mesa, cortar o frango pro pai pôr na mesa é ver Deus na sua frente? Amanhã teu pai morreu? Meu Deus, ele gostava de cortar frango para todo mundo. Você não soube valorizar o Deus que é na vida dele. A hora que você conhecer ele, conhecer teu filho, conhecer o teu pai, ele pode morrer. Você fala: ah, de boa, eu vi Deus naquela vida. Eu sei quem é Deus por causa dele. E eu sei que ainda que a gente morra, viveremos. Ainda que morremos, ainda que morramos, nós viveremos. Nossa, o português é muito difícil. Santo Deus. Ai, Senhor. Entendam bem, Jesus falando. Entendam, entendam, igreja. Receber alguém que eu envio é o mesmo que me receber. Olha o que ele falou. E me receber é o mesmo que receber aquele que me enviou. Se eu creio que o Tito é um presente de Deus para uma pessoa se tornar pai, eu creio que Deus o enviou. Tá certo? É matemática básica. 1 + 1 = 2. Se Deus enviou o Tito, o Diego é pai. Se Deus enviou o Tito, se eu recebo o Tito, eu recebo quem? Eu recebo Deus. Se recebereis a mim, recebereis o Pai. Então, se eu mando alguém para algum lugar, se eu mando o meu filho vir aqui entregar um recado, você está recebendo a mim. Ou seja, quando você recebeu ele, você recebeu o Pai dele. E Jesus fala assim: se receber alguém que eu enviei, que eu mesmo enviei, vocês receberão a mim mesmo. E se vocês me receberem, é porque vocês estão recebendo aquele que me enviou. A partir do momento que você entender que a pessoa que está sentada ao seu lado, e isso não acontece só com Jesus, gente, não limite sua capacidade de entendimento apenas em Cristo. Não, Jesus está falando assim: se eu enviei vocês, é porque vocês me receberam. Diego, estou enviando vocês para vocês para São Paulo, para Guarulhos. Se eles se receberem vocês, é porque eles estão me recebendo. E se eles estão me recebendo, é porque Deus me enviou aqui. Ou seja, se a origem é Deus, e nós estamos aqui, a pessoa que está do nosso lado foi Deus que enviou. E quando você conhecer essa pessoa, você vai conhecer Deus. A coragem, ela nunca mais vai embora. Você pode perder um filho, você pode perder uma esposa, você pode perder um irmão, você pode perder um pai. Se você decidir viver o hoje e valorizar o que eles têm para hoje, você não vai sentir a dor da perca. Muito pelo contrário, você vai sentir o peso do legado. Caramba, meu pai chegou aqui, meu Deus. Aí se teu filho conheceu o teu pai, você fala: ó, vovô chegou nisso, vamos lá, vovô deixou um legado, a gente vai cumprir o nosso, tendo os ombros do vovô como plataforma. Se você não olha para o seu filho sabendo que Deus enviou ele, e que ele permite com que você se torne pai, que você encontre a tua essência verdadeira nisso tudo, enquanto você não entender ele, achar que é uma criança chorona, achar que é uma criança que fica pedindo tudo, que fica te incomodando, atrapalhando você de mexer no Facebook, se você fica com esse olhar pro teu filho, você, a hora que perder ele, você vai perder a tua vida. Eu tenho um amigo que perdeu a sobrinha no carnaval, e ele soube do tumor, do câncer da criança em dezembro, em fevereiro a criança morreu. Esse pai perdeu a criança em questão de 2 meses, fazendo cirurgia, tratamento e tudo. Acontece que depois que essa criança morreu, o pai surtou. Ficou 2, quase 3 meses fora de casa. Agora se imagina para a mãe que perdeu o filho, a filha, e agora perdeu o marido porque o cara surtou. Ficou sozinha com uma outra criança em casa, dormindo sozinha, chorando a morte de uma filha e a perca de um marido que surtou. E a gente usa essas lições para justamente ajustar as nossas velas, para que a gente possa experimentar de fato o que as experiências de hoje estão nos proporcionando em aprendizagem, o que as experiências de hoje estão nos proporcionando para nos fazer uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Muitas pessoas estão facilmente frustradas e com seus sonhos por água abaixo porque perdeu um ente querido. E eu não estou dizendo aqui para você ser frio. Não, eu estou dizendo para você sentir o luto, sentir a dor, você chorar a perca. Mas nunca com a sensação de que perdeu tempo. Mas sim com a sensação de que você leu essa pessoa, você estudou ela, você viveu ela, você entendeu ela. Você brigou com ela, vocês quebraram a mesa junto, mas você amou ela. Você entendeu ela. Você perdoou ela. Você viveu com ela. Essa perca ela nunca mais vai ser irreparável. E na minha vida, talvez para mim seja um pouco mais fácil falar isso do que para você. Eu desde muito pequeno, eu meio que tive que acostumar, meio que a criar habilidades emocionais para percas. Eu tinha 7 anos, os meus pais se separaram. Eu via meu pai chegando em casa, minha mãe deixava a casa limpinha. Ele trabalhava, até hoje ele trabalha como motorista de ônibus coletivo, mas na época não tinha asfalto no ponto final dos bairros, né? Então ele chegava, descia do ônibus, sujava toda a botina, chegava em casa, a casa, o apartamento limpinho. O pai já chegava no tapete da sala limpando o coturno dele. Aí ele sentava, pegava o coturno, tinha um corredor até o quarto dele, ele fazia voar o coturno, ia batendo na parede, pá, batendo no chão. Ia lá minha mãe, lá, varrendinho. Isso quando ela servia o prato. As esposas aqui, tem alguém que faz prato pro marido? Minha mãe fazia isso também. Ela servia o prato, se o pai não gostasse, fazia voar. Eu lembro de uma tigela que a mãe encheu de alface, arroz, feijão, bife. Ele pegou e fez um disco voador assim, bateu no vidro do espelho, caiu tudo por terra, caiu tudo no chão. E vai lá elas limpando o caco, que minha avó morava junto, vai limpando o caco, limpando. Vi meu pai pegando uma geladeira que depois de anos e anos, e a mesma geladeira que minha mãe usou por mais 20 anos, tentando derrubar a geladeira, minha avó entrando embaixo. Não, não, é tudo que a gente tem, é tudo que a gente tem. Aí de repente eu vi meu pai se separando. Foi difícil. Às vezes é difícil até hoje. Talvez teu pai se separou quando você era mais novo ainda. Mas dentro da metacognição de uma criança, a capacidade de compreensão, de reflexão do próprio pensamento, a criança ela amadurece nos seus 6, 7 anos de idade na metacognição. Então se você perdeu a separação do pai quando você tinha seus 3 anos, por exemplo, você não lembra. Você vai pensar assim, nossa, meus pais sempre viveram assim, pô, de boa. É que você não sentiu a dor daquele momento, aquele ambiente. Isso te faz falta, que você ainda não sabe. Mas você não consegue perceber exatamente quando você já tem um raciocínio formado sobre aquilo. Por isso que você não lembra o que você fazia quando você tinha 1 ano e meio. Que tua mãe fala pro filho do patriota, e o filho fala exatamente como você fazia. Você, nossa, mas eu não lembro. Não, exatamente o que você fazia. Não é. Mas você não lembra, por quê? Porque você tinha 1 ano e meio. Você não consegue, não tinha ainda a memória. Você tinha a lembrança, você tinha a memória do reconhecimento. Você sabia que era papai e mamãe, mas você não tinha memória de fatos. Depois dessa aula de pedagogia. Pra mim, eu perdi meu pai, aí a gente viveu, eu, minha mãe e minha avó, de aluguel. Minha mãe sempre mantendo a casa limpinha, organizada. Com 13 anos, a minha avó, aquela que estava junto comigo, ela morreu. Então eu já senti a perca dela ali. E aí eu percebendo que antes dos 13 anos, meu avô, o pai do meu pai morreu com 7 anos. Então a morte ela esteve sempre ali presente. Então de certa forma eu nunca me assustei com ela. Eu via meu avô no caixão, eu falei, papai, o que está acontecendo? Não, o avô foi pro céu, o avô morreu. Mas por que as pessoas choram, pai? Não, porque nós amávamos o vovô. Ah, então tá bom. Aí depois minha avó morreu, eu tinha 13 anos. Explica para uma criança de 13 anos, não é tão criança, mas eu dormia com ela no quarto, eu estava junto com ela. Era a avó que eu brincava de lutinha com ela. Aí você, de repente, perde a heroína da tua vida, por exemplo. Não é fácil. Só que a minha vida meio que já foi entendendo isso. Não é à toa que eu consegui facilmente sair da minha terra natal, morar em Curitiba, vim para São Paulo, e se amanhã ou depois tiver que ir embora, eu não estou preso a nada, só estou preso a Camila e o Tito, e tudo que eu preciso cabe dentro de uma mochila. A gente põe numa mochila e vai para onde tiver que ir. Ou seja, a perca, ela não pode ser a sua inimiga. A perca tem que ser uma habilidade na qual você domina também. No dia dos pais, às vezes a gente fica muito mais reflexivo. Ah, como eu poderia ter aproveitado meu pai. É, eu concordo com você. Mas entenda agora que você é o pai. Seja o adulto que vai resolver essa cena agora. Não seja aquela criança chorando. Ah, eu não aproveitei meu pai. Tudo bem, cara. A gente erra na vida, mas o teu passado está lá atrás. Não traga as dores do passado para o hoje. Vivo hoje, seja o pai que você gostaria de ter hoje, para os seus filhos hoje. Celebre a vida das pessoas que estão ao seu lado, como hoje. Porque Jesus ensinou um caminho novo e vivo, que levava até um pai e não a um Deus. Toda religião, ela ensina um caminho que leve para Deus. O hinduísmo quer ensinar quem é Deus, o budismo quer encontrar quem é Deus. Seja lá qual for a religião, o cristianismo quer dizer quem é Deus. Vamos dizer, Senhor, Tu és o nosso Deus. Até os cristãos estão nessa. Mas Jesus falou assim: eu não vim aqui, eu não sou o caminho para Deus, eu sou o caminho para o Pai. E se você vem até mim, você conhece o Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém conhece esse Pai. Então, se para mim o dia dos pais é quando o meu filho nasceu, para Deus o dia dos pais é o dia que você nasceu. A comemoração dele foi quando você veio chorandinho. O médico: é menina? É menino? A tua mãe: nossa, que legal. Vai se chamar Juliano. Jesus falou: uau, eu sou pai. Eu sou pai. Tudo que Jesus fez foi intencional. Então, que a nossa vida nessa terra seja intencional. Diego, mas você não sabe como é lá em casa. Meu marido é um ogro. Homem sem educação. Os filhos dele nem imagina. Seja intencional no perdão, seja intencional no amor, seja intencional na entrega, que você vai ver o que vai acontecer com aquele cara. Jesus, ele sempre foi intencional para mostrar para um cara que vivia armado, para um cara que via dinheiro, queria sair negociando até as outras pessoas. Jesus andava com pessoas que estavam ali do lado, sem entender quem ele era, sem ler, sem conhecer exatamente quem era, mas Jesus era intencional nas suas atitudes. Jesus lavava os seus pés, Jesus partia o pão, dava para eles, Jesus recebia eles em casa. Jesus era julgado porque andava com bêbados. Você acha que os discípulos eram tudo santo? Igual está desenhados nas fotos, nos quadros famosos? Não, eram pessoas com dificuldades, pessoas com déficit de inteligência emocional. Pedro, você viu que ele é 8,80? Não, não me lava. Ah, então lava inteiro. Não, vou junto. Não vai, então eu fico. Tipo, é um cara bipolar, né? Mas estava do lado de Jesus. Judas via dinheiro. Ô, vem cá. Show. Já era o tesouro. O cara que não podia ver dinheiro era tesoureiro. Imagina esse cara cuidando do teu dinheiro. Você vai chegar no banco do Judas, tá aqui, Judas, meu dinheiro, vamos ver. Invista em Bitcoin. Quando você vê que não vai investir nada, ele sumiu com teu dinheiro, vendeu tua vida por dinheiro. Quando você vê, vem os caras na tua casa para te matar. O que aconteceu? Judas te vendeu. Mas como? Com teu dinheiro? É, com meu dinheiro. Seja intencional nos seus relacionamentos. Viva agora, porque hoje tem experiências incríveis para você. Abrace aquela pessoa por mais do que 2 segundos. Abrace. Eu não abraço só teu pai. Chega amanhã no teu trabalho, abraça teu colega de trabalho, muito mais do que você imagina. Hoje eu tenho pessoas na minha empresa que nunca, nunca sentariam com vocês para ouvir tudo isso que eu estou falando. E eu prego para eles como se eu estivesse pregando aqui. Eles não sabem. Eles nunca iriam para a igreja, mas a igreja foi até eles. Eles não sabem. Ficam doidos, eu falo Bíblia, eu cito um provérbio e já começo. Aí eu vou para um treinamento de professores, faço questão de chamar eles. Aí eles vão no treinamento dos professores, eu faço esse speak life. E daí eu já estou dando de dedo neles: é porque isso aqui, o que tem dentro de você é bom e tal. Os caras saem assim, sabe? Aí tem um lá, que a gente até faz piada, que ele é do centro de Umbanda. E ele... aí ele falou: cara, do jeito que você fala, dá vontade de ir para a igreja. Um cara que sempre teve aversão, viajou comigo, passamos 3 horas. E ele com aquelas perguntinhas bobas. Ah, mas se Deus existe, por que deixou que Adão pecasse? Se Deus existe, por que isso? Sabe aquelas coisas que falam, meu Deus, Tito, vem responder ele. Mas foi um prazer poder entrar naquele coração. Hoje ele me ouve, hoje ele escuta. Mas ele não precisaria aqui dentro, só que a igreja foi até ele. E Jesus precisava que ele viesse aqui dentro? Jesus precisa que você, onde você está, tenha intenções e seja intencional na vida das pessoas que estão à sua volta. Mude destinos. Eu acredito em pessoas que estarão erguendo as suas mãos, não só dentro de igrejas, mas dentro da rua, lá no meio da rua, cantando alto a liberdade. Sim, eu vi você. E aí quando ele fala assim, se você me recebeu, você recebeu a Pai. Então ele recebeu Jesus ali na vida dele sem nem saber, porque ele me recebeu. E ele falou assim, gente, como assim? Sim, porque vocês estão recebendo o Pai. Sim, porque vocês estão recebendo aquele que me enviou, porque eu represento ele. E isso acontece na sua vida também. Isso não se refere apenas relacionado a Cristo, se refere a você. Porque se você crê que você foi enviado por Cristo, a pessoa que te recebe, recebe Cristo. Você entendeu isso? Ou seja, onde você está, seja intencional. Viva isso de maneira intencional. Glória a Deus. E para finalizar, glória a Deus. Aquele que confia em mim não fará somente as coisas que eu faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de contar com isso. Jesus falando, gente, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de contar com isso. De agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que eu faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto pelo que é no Filho. As pessoas vão te ver e vão ver Deus, não por causa de um discurso, pegando no microfone e falando alto e dando risada, não. Só de te verem, as pessoas vão ver Deus. Quando Jesus falou para Pedro assim, Pedro, relaxa, não estou preocupado com a higiene, estou preocupado com a santidade. Por quê? Porque santidade é refletir Deus para que os outros vejam Deus. Jesus estava preocupado aqui, então é o seguinte, eu estou lavando o seu pé para que você entenda um princípio. Ao celebrar as pessoas que estão à sua volta, celebre com intenção. Por quê? Porque elas verão Deus em sua vida. Por isso, se eu perder meus pais, eles são vivos. Se eu perder eles, para mim está resolvido. Eu vou sentir falta, mas está resolvido. Se eu perder meus filhos, eu vou sentir falta. Eu não desconheço uma criança alegre como o Tito. É um cara que eu quero ter o privilégio de ensinar a ser quem ele nasceu para ser. Mas se em algum momento isso for interrompido, eu vou celebrar o tempo que eu vivi com ele. Para mim já está resolvido. Se amanhã depois eu perder minha esposa e ter que vir aqui falar que nem um covarde, desconsidera tudo que eu preguei até hoje, porque eu estava passando nada além de uma farsa para vocês. Mas para mim já está resolvido, porque a hora que eu acordo e vejo ele sorrindo, a hora que o Tito vem gritando pelo corredor porque eu estou na sala, eu vejo Deus. A hora que ele repete uma palavra, porque agora eu estou começando a falar, a hora que ele repete uma palavra que eu e a Camila falamos, a gente acha engraçado, eu vejo Deus. A hora que ele nasceu perfeito, eu vi Deus. A hora que eu vi o ultrassom dele lá, tinha 5 dedos, eu vi Deus. A hora que com poucas semanas ele escutou o tutum do coração, eu vi Deus. Eu falei, como assim que o tutum já está batendo? Eu vi Deus. Em todo tempo, antes de eu estar com ele no braço, eu já via Deus. Se um dia ou depois eu não tiver ele no braço, eu vou ver Deus. Acontece que tem mulheres hoje que imprimem no seu filho o casamento frustrado que teve. E aí o filho vai viver a vida dele, porque tem que viver a vida dele. Né? Aquela música já diz que o filho vira passarinho e quer voar, né? Mas a mãe morre, acaba a vida dela, acaba o mundo dela, porque ela não criou um filho para o mundo. E eu já tenho a percepção de que Deus me deu o Tito e dará meus filhos como um privilégio. Eu olho para ele e falo assim, Camila, veja isso aqui. O que Deus olhou para nós e nos confiou uma criança como ele? Cara, cara, que legal, vejo Deus em permitir que eu pontue a criação dele, mas eu não vou criar ele só, vem cá, você tem que estar embaixo da minha asa, você tem que ser, pá, não, quanto antes ele se emancipar, melhor, pago o boleto, quito as contas e vou embora, eu e a Camila. Mas vou fazer um homem para uma sociedade que precisa de homens. Quero criar uma mulher para uma sociedade que precisa de mulher. Mulher que não se vende, mulher que não negocia a sua fé. Homem que não se vende, que não negocia a sua fé. Homens que sabem olhar no olho e falar a verdade, doa quem doer. Pessoas que acordam não pensando no dinheiro e sim no resultado que pode gerar para uma nação. Pessoas de valores que não pegam o púlpito para negociar a salvação. Pessoas de valores que não ficam presos à religiosidade. Pessoas de valores que amem a pessoa, a pior pessoa que chega à sua volta, que tenha coragem como Jesus de molhar o pão no prato e dar para um traidor. Pessoas que não falam, ah, pai me traiu. Não. Pessoas que amam quem trai, ama quem usa armas, quem aponta a faca para o outro. Pessoas que sejam fortalecidas, forjadas, baseadas numa verdade, onde o chão onde elas pisam seja um chão firme. É esse olhar que você tem que ter para os seus filhos, pais. É esse olhar que você tem que ter para os seus filhos. E você que não tem pai, que nasceu para ser pai, tem que ter para o seu filho. É esse olhar, mãe, que você tem que ter com o seu filho. Ele não é seu, ele só passou por você. A partir de agora, ele vai cumprir o que tem que cumprir. Se até agora você não tinha esse olhar, corra atrás para ajustar os prejuízos. Mas mais do que o amor, nenhuma outra coisa é maior do que o amor. Se, por mais que você tenha perdido tempo, teu filho já cresceu, já tem 18 anos, não te ouve mais, simplesmente ame. Porque existe a fé, bondade, amor. Qual que é o maior de todos? Ame. Simplesmente ame. Se você não tem o privilégio de ter essa mesma visão com o teu filho que hoje já é adulto, simplesmente ame. De agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que eu faço, eu vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto pelo que Ele é no Filho. Então Deus será visto pelo que vocês são, pelo quanto vocês reconhecem quem está do seu lado, pelo quanto você conhece quem está do seu lado. É isso que eu quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, eu, Jesus, estou falando, eu vou fazer por vocês. Se for partindo desse princípio, deixa comigo. Aí é comigo, é por minha conta. Qual o princípio, Diego? Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. O princípio é entender que as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que conhecê-las de maneira intencional. Que a partir do momento que conhecermos ela de verdade, sem nenhum discurso, elas vão ver Deus. Esse é um princípio. Aí você sozinho com Deus fala, cara, Deus, eu queria tanto que essa pessoa entendesse isso. Não, deixa comigo, você está em conformidade com o que eu combinei. Agora essa luta é minha. Pai, olha lá, minha mãe está com câncer. Jesus fala, deixa comigo, você entendeu quem é o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se vocês andarem nessa conformidade, tudo o que pedirem, eu, Jesus, estou dizendo, eu farei por vocês. Eu farei por vocês. Meu Deus, meu Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Te agradecemos por esse princípio. Te agradecemos por essa verdade. Sim, Deus. Que seus filhos que estão aqui possam ser aquelas vozes que no meio da rua erguerão as suas mãos e farão o seu nome notório, farão o seu nome conhecido, mesmo que essas mãos estejam levantadas espiritualmente falando, mesmo que esse olhar esteja aberto espiritualmente falando, mas que o chão onde esse filho caminhe seja um chão firme, um chão baseado em uma verdade, verdade inabalável, princípios que não são corrompidos, princípios que são valorizados. E Tu és, Jesus, o nosso Senhor. Tu és o caminho que nos revelou o Pai. Tu és Cristo, nosso irmão, que ombro a ombro caminha ao nosso lado. E nós vamos agora, em verdade, caminhar como filhos de um Deus sem limite, como filhos de um Deus que tem o seu poder e a sua autoridade, e que depositou sobre nós essa verdade. Porque todo aquele que nos receber estará recebendo o Senhor, todo aquele que nos receber estará recebendo Cristo, e todo aquele que recebe Cristo recebe o Pai. Ou seja, se nós estamos aqui na terra hoje, fomos enviados para que os homens nos recebam, para que os homens recebam o Pai que há em nós, para que os homens recebam a autoridade que está depositada sobre nós. E a partir de hoje viveremos de maneira intencional em nossos relacionamentos, em nossa casa, com nossos filhos, com nossos pais, seja lá onde for, nós perceberemos que o dia de hoje é precioso para todos. tudo aquilo que nós vamos celebrar. Em nome de Cristo, em nome do Pai, em nome da tua igreja, em nome de todos os santos espalhados sobre essa terra. Nós cremos e vivemos isso a partir de agora. Isso é uma verdade na qual nós cremos. Isso é uma verdade de um princípio na qual estamos em conformidade com Cristo. E Cristo assumiu um compromisso de que se nós andássemos nessa conformidade, a responsabilidade seria totalmente dele, porque ele não ouviria a nossa oração. Nós estamos orando uma oração na qual ele está ouvindo, nós oramos uma oração na qual ele está agindo. Então a partir de agora nós entramos nesse trilho no qual Deus está agindo, no qual ele está caminhando, no qual ele não está paralisado. E esse lugar que existe muitas moradas, veremos pessoas que passarão a crer em Cristo pelo que viram na nossa vida. Ei, Jesus, aleluia. Oh, sim, Jesus, sim.